Boa noite.
Boa noite.
Bem-vindo a todos. Vamos ler um verso da Bhagavad Gita, como ela é, como ele é, o livro A Bhagavad Gita. Aloha. Can I pick any verse?
Yes, sir.
Is there water here?
Yes.
Tem tantos versos bons que é difícil escolher. Me sinto, como se diz em inglês, como uma criança na loja de doce. Mas vamos ler verso. E verso muito importante. Charna, can I read 10:10? No décimo capítulo de Bhagavad Gita, o verso 10, Sri Krishna diz: Deixam satata juptanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi yogam tam jinamam upajanti te. A tradução por, e o significado por Sri Prabhupada. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Prabhupada diz, no seu significado, escrito sobre este verso, aos celulares, todo mundo está vendo isso? Estão vendo essa janela aberta aí? Para jogar seus celulares aí. Outro tipo de liberação, né? Agora o significado. Neste verso, a palavra Buddhi Yoga é muito significativa. Podemos nos lembrar de que no segundo capítulo, o Senhor, ao instruir Arjuna, disse: é mesmo? Que o Senhor, ao instruir Arjuna, disse que ele lhe havia falado muitos assuntos e que lhe ensinaria o processo de Buddhi Yoga. Agora se explica Buddhi Yoga. Buddhi Yoga em si é ação em consciência de Krishna. Essa é a inteligência mais elevada. Buddhi significa inteligência, yoga, atividades místicas ou elevação mística. Quando alguém tenta retornar ao lar, retornar ao Supremo, adota plena consciência de Krishna em serviço devocional, sua ação chama-se Buddhi Yoga. Em outras palavras, Buddhi Yoga é o processo pelo qual se escapa do enredamento deste mundo material. A meta última do processo é Krishna. As pessoas não sabem disto, por isso associar-se com devotos e aceitar um mestre espiritual genuíno é tão importante. Deve-se saber que a meta é Krishna, e quando a meta é especificada, atravessa-se o caminho lento, mas progressivamente, e a meta última é atingida. Quem conhece a meta da vida, mas está afeiçoado aos frutos das atividades, está agindo em Karma Yoga. Quando sabe que a meta é Krishna, mas sente prazer em entregar-se às especulações mentais para tentar compreendê-lo, compreender a Deus, ele está agindo em Jnana Yoga. E quando conhece a meta e busca Krishna em consciência de Krishna e serviço devocional pleno, está agindo em Bhakti Yoga ou Buddhi Yoga, que é a Yoga completa. Esta Yoga completa é a fase mais elevada da perfeição da vida. O devoto pode ter um mestre espiritual genuíno e pode estar comprometido com uma organização espiritual, mas se não for inteligente o bastante para progredir, então Krishna lhe dá instruções internas para que não sinta dificuldade alguma em acabar retornando a ele. O requisito é que o devoto sempre se ocupe em consciência de Krishna e com amor e devoção preste todas as espécies de serviços, ele deve executar algum tipo de trabalho para Krishna, e esse trabalho deve ser feito com amor. Se ele não é bastante inteligente para progredir no caminho da autorrealização, mas é sincero e devotado às atividades do serviço devocional, o Senhor lhe dá uma oportunidade de progredir e, enfim, alcançá-lo. Tira para o bar aqui. Já. Agora, vamos dar uma olhada no sânscrito deste verso e conversar um pouco sobre o significado aqui. Krishna diz que Teisham, o verso começa com a palavra Teisham para aqueles ou aqueles Satada Yuktanam, que estão sempre Yukta. É uma palavra traduzida aqui, ocupados. A palavra Yukta é o participio passado do verbo Yuj em sânscrito. A palavra Yuj em sânscrito, o verbo, a raiz, sânscrito foi analisada, a língua, talvez a língua mais sofisticada da humanidade, segundo eruditos, a língua sânscrita foi analisada milhares de anos atrás pelos gramáticos, por gramáticos muito avançados, a disciplina moderna da linguística, a disciplina moderna da linguística foi lançada pelo descobrimento de sânscrito e as gramáticas antigas escritas por grandes pensadores. Em poucas palavras, a Índia, pelo menos neste sentido, no estudo da língua, era, sem exagerar, milênios na frente de outras culturas. E os europeus, quando foram à Índia e descobriram essa língua, e não só a língua, mas as gramáticas antigas, essa descoberta lançou a disciplina da linguística no mundo acadêmico ocidental. E nessa análise de sânscrito, sânscrito é visto como uma língua orgânica, natural, no sentido que existem raízes verbais, raízes, e das raízes crescem, how do you say stem?
Surgem.
Stem,
caule.
Surgem caules, assim, semânticos, e com isso, finalmente, palavras. Então, a raiz huge, essa raiz huge, é importante em sânscrito porque a palavra yoga é derivada desta raiz. Então, a palavra yoga significa link, palavra portuguesa tradicional. Um vínculo, um link. Yoga é o substantivo, né? A ligação, a conexão. E como mencionei outro dia, não, nem sei onde estou viajando tanto, mas em algum lugar dentro da República Federativa. Eu mencionei que mesmo em português temos palavras como conjugal, então o jug, em conjugal, uma ligação íntima do sânscrito, o yug. O inglês, yoga, etc. Agora, yoga significa que nós, que somos almas, e afortunadamente eternas. Aprender que você é eterno são boas notícias. Inclusive, são quase as melhores notícias possíveis, né? Aprender sobre a nossa eternidade. Agora, nós somos almas eternas, porém, como centelhas que caem fora do fogo original, e assim perdem essa qualidade de fogo, né? A centelha é fogo enquanto a centelha permanece dentro do fogo. E caindo do fogo, a centelha se apaga, se extingue. Assim mesmo, nós, sendo assim, podemos dizer centelhas da luz suprema, fogo suprema, da verdade absoluta, quando permanecemos ligados, conectados, linkados, etc., quando permanecemos assim, temos a mesma qualidade divina que Deus, que possui Deus, a mesma qualidade divina, assim como a centelha, apesar de ser menor em quantidade, a centelha possui a mesma qualidade de fogo que o fogo maior, que o fogo mesmo. Então, mas yoga significa que se nós tornamos e retornamos ao fogo, que é a fonte da nossa existência, fogo no sentido metafórico, se nós retornarmos a esse fogo original, a verdade absoluta, ou para aqueles que aguentam a palavra Deus, quando nós retornamos a Deus, outra vez despertamos na hora nossa natureza divina. Então, esse retorno, essa ligação, essa reconexão, chama-se yoga. Isso é o significado da palavra yoga. Os exercícios que se fazem, diferentes posturas do corpo, exercício do, como se diz, respiro, breathing exercise.
Respiratório.
Sim, exercício respiratório. Pranayama. Esses exercícios que fazem, todos os exercícios são preparação para o verdadeiro processo de se conectar, ou de voltar à fonte da nossa existência. Os yogis, em tempos antigos, ficavam sentados por muito tempo. Se você fica sentado por muito tempo, suas pernas vão doar para caramba. Então, assim mesmo, para que você não enlouqueça, não pire assim, doendo as pernas, o corpo doendo, porque você está sentado tanto tempo, existia uma preparação fazendo diferentes exercícios. E também para regular a respiração, breathing, e tal, para poder concentrar a mente. Inclusive, nos Yoga Sutras, que Girihari publicou, eu fiz uma tradução e ele me ajudou e publicamos esse livro. É muito interessante que Ashtanga Yoga, Ashta, oito, não, ocho, acht, eight. Ashta significa, bom, já falei o que significa Ashta. Oito e Anga, parte, uma parte, então oito partes, oito membros. Um sistema de yoga, hoje em dia existe um tipo de Ashtanga Yoga muito diferente, que não é Ashtanga Yoga original, mas no Ashtanga Yoga tradicional, antigo, dos Yoga Sutras e também de Bhagavad Gita, é interessante que a primeira anga, a primeira parte não é a parte de posturas, mas a primeira parte é a parte moral, que uma pessoa tem que aceitar, seguir princípios morais. de limpeza, de honestidade, de autocontrole, etc. E Niyama, o segundo anga, a parte é Niyama, princípios regulativos, de regular a vida diária, com vários processos espirituais que incluem Ishvara Pranidhana, devotando-se a Deus, ao Senhor. Isso faz parte do começo de yoga. Yama Niyama Asana, o terceiro anga, estou dizendo o, porque anga em sânscrito é masculino. O terceiro anga é asana, as posições de sentar-se, as posturas e tal. E quarto, pranayama, controle não respiratório. E cinco, pratyahara. Pratyahara. Ahara, significa, no sentido consumir, no sentido de geral, por exemplo, o consumo pode incluir qualquer atividade dos sentidos. Por exemplo, se você compra um livro, lê o livro, você está agindo num sentido como consumidor desse livro. Se você come alimentos, se você bebe água, se você, né? Quer dizer, se você ouve um filme, também um tipo de consumo desse produto. Então, em sânscrito, a palavra ahara nesse sentido seria qualquer tipo de consumo nesse sentido bem universal, de que eu, no sentido que os sentidos, ou a consciência, nossa consciência viaja através de um dos sentidos ao mundo externo, tentando desfrutar de algum jeito fora. Você vê uma coisa interessante, você ouve algo, saboreia, toca, e através dos sentidos, que são como portões ao mundo externo, sua consciência entra no mundo externo e você experimenta esse objeto. Agora, isso é ahara, esse processo em geral. As ahara prati significa contra. Contra o consumo, num sentido. No sentido que, em vez de, no processo de yoga, quando você está seguindo princípios morais, você dedicou-se a Deus, está limpo, está sentado bem, está respirando de uma forma regulada para ajudar a enfocar a consciência, aí você inverte o processo natural, ou digamos, convencional. Em vez de deixar a consciência sair ao mundo externo através dos sentidos, você puxa a consciência para dentro. Você puxa a sua consciência para dentro de você, para dentro do seu coração, onde está esse Senhor. E isso é pratyahara, contra o consumo. Entende? Nesse sentido, pratyahara, de puxar a consciência para dentro, em vez de deixá-lo sair para fora. E dharana. Dharana significa segurar esse estado. Que não é simplesmente, digamos, uma, quer dizer, vez ou outra, fazer isso, mas realmente dharana, segurar-se nesse estado de consciência. A essa altura, no sétimo estágio, dhyana, meditação. Então, existem três estágios preparatórios antes de meditar. Isso é o processo de yoga, dhyana, meditação. É interessante que toda essa cultura de yoga foi para o Oriente, China, Japão, através do budismo principalmente, mas também um budismo já muito, digamos, influenciado pela cultura védica. Em Campina Grande, nesse cursinho que eu dei, eu expliquei mais detalhadamente sobre a história do budismo no país de origem, na Índia. E não tenho tempo agora para entrar em muitos detalhes, mas o budismo foi para o Oriente, China e Japão e outros países após vários séculos da sua história na Índia, e o budismo foi numa formulação, articulação, condição já muito reinfluenciada pela cultura védica, inclusive, por exemplo, uma tradição chamada Yogacara. Yogacara, agindo em yoga, que foi uma tradição de yoga que virou muito importante dentro do budismo, na Índia, um budismo muito influenciado pela cultura védica, yoga e tal. Então, em Japão, por exemplo, eles não conseguiram pronunciar perfeitamente o sânscrito. Então, a palavra dhyana, meditação, eles pronunciaram zen e virou a palavra zen, né, como no budismo. Então, a palavra zen foi a tentativa de pronunciar a palavra dhyana, assim como a palavra chi, energia, foi a pronúncia japonesa de shakti. Assim que toda essa cultura veio da Índia, e no sétimo estágio de yoga, dhyana, meditação. E o oitavo e último estágio de yoga é chamado samadhi. Agora, a palavra samadhi é uma combinação de três elementos semânticos, ou partes em sânscrito. Sam significa junto ou completamente, bem? E temos do sânscrito sam, temos o grego syn, que é como na palavra síntese, né? Que em português eles dizem syn, como síntese. Então, sim, síntese significa a tese completa, né? Tese, antítese, síntese. Quando se junta, né? Se integra a tese e antítese. Bom, então, essa palavra sam em samadhi é o sim, de síntese, né? Junto, completo. E a significa intensamente, e a e di do sânscrito dha, que significa colocar. Então, colocar a consciência intensamente, completamente, na verdade absoluta, chama-se samadhi. Que às vezes é traduzida essa palavra, bom, em inglês, ou suponho em português, como transe, ou algo assim. Agora, é interessante que nos Yoga Sutras de Patanjali, ele diz que Samadhi Siddhi, Ishvara Pranidhana, que a perfeição de Samadhi Siddhi, perfeição, quer dizer, a perfeição da perfeição de yoga. Patanjali explica nos Yoga Sutras que existem vários estágios de samadhi, mas ele conclui que a perfeição da perfeição, quer dizer, o estágio mais elevado da perfeição de yoga é você alcança Ishvara Pranidhana, devotando-se ao Senhor Supremo. E Bhagavad Gita é abertamente e explicitamente, enfaticamente, livro teísta. Assim que isso é yoga, isso é o processo tradicional antigo de yoga. E agora, além das, como dizer, Além desse processo tradicional antigo de yoga, Krishna utiliza a palavra yoga em muitos sentidos em Bhagavad Gita. Por exemplo, combinada com a palavra Sankhya, a palavra yoga, Sankhya yoga, significa algo como filosofia e prática. Nesse sentido, yoga significa prática. Sankhya, filosofia, yoga, prática. Ou simplesmente ligação, de se ligar a Deus. Então aqui, antes do verso que estamos discutindo, e que não tenho esquecido dele, não, ainda está vivo na minha memória esse verso, e pretendo voltar a esse verso. Antes disso, o Senhor Krishna disse que, dois versos, talvez, tem outro verso e outro, e eu vou ficar no primeiro verso do Bhagavad Gita, que está cada verso relacionado, interessante. Não, regresso imparável. Agora, dois versos antes, Krishna diz que Aham Sarvasya Prabhava, eu sou a fonte de tudo. Isso é a definição Vedanta, se vocês já ouviram falar de Vedanta. Isso é a primeira definição dentro de Vedanta da verdade absoluta. Janmatyasya Jataha. Que tudo que existe nasce de, é mantido por e volta a essa verdade absoluta. Aqui, Krishna se identifica com essa verdade, dizendo que Aham Sarvasya, Aham, eu, Sarvasya de tudo, Prabhava, sou a fonte. Aham Sarvasya Prabhava, Matak Sarvam Pravartate, de mim tudo emana, Itimatva, considerando isto, Bhajante Mam Buddha, as pessoas inteligentes me adoram, Bhava Samanvita, cheias de sentimento espiritual. A alma liberada não é um bloco de gelo, afortunadamente. Inclusive, as almas puras, iluminadas, são as almas que têm mais sentimentos, mais amor, mais carinho. Porque seu amor não é impedido, desviado ou contaminado por egoísmo. Eles têm a liberdade de amar completamente. No estágio, digamos, imperfeito da vida, as pessoas não têm essa liberdade. Porque ficamos tão ocupados buscando o que imaginamos que seja nosso auto-interesse, que nós não temos nem tempo, nem capacidade emocional de amar perfeitamente. E a vida espiritual significa purificar-se para poder amar ilimitadamente, visto que já somos ilimitadamente amados. Agora, então, Krishna diz que, e depois de falar sobre si mesmo como a fonte de tudo, ele diz, fala das almas, digamos, que entendem. As almas que entendem isso. E Krishna diz que Machita, eles têm a mente fixa em mim. Interessante que essa palavra chitta, chitta, que significa mente ou consciência, essa palavra é incluída por Patanjali nos Yoga Sutras na primeira definição de yoga. Não? Chitta Vritti Niroda. Yoga Chachitti.
Yoga Chitti Vritti Niroda.
Yoga Chitta Vritti Niroda. Yoga significa parar os, como se diz em português, the turnings.
Funções é a melhor definição.
Sim, mas preciso de uma. Não tem boa palavra em português. Não tem boa palavra.
As
viradas. Ah, eu acho que... As viradas.
Reviravoltas.
Reviravoltas. Então, todo mundo a favor de reviravoltas. Agora... estamos na era de democracia. Reviravolta. Quer dizer, eu vou explicar. Existe uma outra vez uma raiz verbal sânscrita, vrit, que temos em muitas palavras em português e inglês. Que no, na forma de caule se torna vart, como pravartate, livartate, etc. E em português, por exemplo, temos reverter, inverter, subverter. Então, esse vert é sânscrito. Inclusive, podemos ver a ligação entre sânscrito e, digamos, português. Normalmente estou falando em inglês, mas, obviamente, vou estar falando em português. Eu acho que estou falando em português. Que... Eu posso dar um exemplo, não só, digamos, como diz em português, léxico, lexical, de vocabulário, mas também de morfologia, no sentido da estrutura da língua. Que esse caule verbal, vart, que em português é vert, é a mesma coisa. Também em sânscrito, quando você tem uma raiz, ou caule de uma raiz, você pode adicionar muitos prefixos que modificam o significado da palavra. E fazemos a mesma coisa em português, como inverter, subverter, reverter.
Reverter.
Reverter, assim. Então temos um caule verbal, vert, e estamos adicionando diferentes prefixos como re, sub, in, extra e tal, modificando o significado. Bom, então um pouco de divertimento gramático aí, linguístico. Então, a palavra vritti, que é dessa raiz, não, vritti significa se tornar. Então a ideia é que a mente está se desviando, ou revirando voltas e dando voltas no sentido de fazer a curva e se desviar do caminho. Então, yoga significa parar as voltas, as reviravoltas, as turnings, né, da mente, nirodha, parar isso. E a palavra que Patanjali usa é chitta, parar as reviravoltas da mente. E aqui Krishna usa essa mesma palavra, dizendo que as almas iluminadas fixam essa chitta em mim. Isso é yoga. Yoga significa parar a tendência da mente de se desviar da verdade absoluta e fixar essa mente, essa consciência na verdade de Deus. Então, Krishna diz, machitta, aqueles que fixaram a mente em mim, madgata prana, aqueles que dedicaram suas vidas a mim. Aí eu vou dar assim, o sânscrito literal, é interessante. Prana. Vocês já ouviram falar, né, da palavra prana, que é o ar vital. Mas por ser vital, vida, né? Vida. Vital significa vida. Então, o ar vital. Também é usada essa palavra prana como um sinônimo de vida. Então, no sânscrito, prana pode significar simplesmente a vida, como vital. Então, assim mesmo, madgata, gata em inglês, gone, não, que suas pranas, essas pessoas, sua prana, sua vida foi a mim, literalmente. Sua vida essencial, sua energia vital foi a mim, por amor, por devoção, por atração. Assim, né? Que quando você ama uma outra pessoa, e realmente ama, você está preso mesmo, nesse momento realmente sua energia, sua vida vai a essa pessoa. Então essa é uma forma de falar em sânscrito. Machita madgata prana bodhiyantak parasparam. Bodhiyantak parasparam. Que essas pessoas despertando-se, iluminando-se mutuamente, bodhiyantak parasparam, katayantas chamam nityam, sempre falando de mim. Por amor. Por amor. E tushanticha, ficam satisfeitos. E Ramanticha, e desfrutam realmente da vida, o verdadeiro prazer, Ananda. E após ter falado isso, aí que Krishna fala o verso que ainda está lembrado, que teixam para eles, machit, as pessoas que fixaram sua consciência em mim, madgata prana, suas vidas foram a mim, Bodhiyantak parasparam, pessoas que mutuamente estão iluminando-se, não explorando-se, não tentando seduzir-se, mas iluminando-se. Ah, e que estão satisfeitos e muito felizes. Essas almas, Krishna diz, essas almas sempre yukta. Outra vez a palavra yoga, de yukta, de yuj. Yukta significa num estado de yoga. Isso é o significado de yukta. Que é ligado num estado de yoga. Ligados, linkados, conectados. Para essas pessoas sempre conectadas, bhajatam priti purvakam, que adoram com amor, realmente que adoram com amor, não simplesmente como ritual vazio, ou tentando tirar algum proveito, mas realmente com carinho espiritual. Como, por exemplo, hoje estávamos cantando, né? Acho que as devotas, né? As mulheres, foi uma revelação, né? Essa dança extática. E então, Krishna diz, aqueles que estão adorando com verdadeiro amor a eles, essas almas, dadami, eu dou Buddha Yoga, eu dou Buddha Yoga. Eu dou Buddha Yoga pelo qual eles se aproximam de mim, podem vir a mim com o próprio Jesus. Agora, Buddha Yoga, a palavra Buddha, vocês obviamente conhecem a palavra Buddha. Buddha em sânscrito realmente é um adjetivo. Participio passado, que é participio, que é um verbo funcionando como substantivo. Então, assim, Buddha, como por exemplo, em português, por exemplo, iluminado é um adjetivo. E participio passado, mas você pode falar ou iluminado e se torna um substantivo com participio. Né? Amanhã de madrugada será o teste. Né? Então, Buda significa iluminado, despertado, desperto, e ou iluminado ou desperto é o Buda. Aqui temos a palavra Buddhi, a mesma palavra, mas sim, o substantivo direto feminino que significa inteligência, um estado desperto, compreensão espiritual. Então, Buddhi Yoga significa um processo de linkar, um processo de ligar, através do qual você pode se ligar, se linkar diretamente a Deus, a verdade absoluta. Buddha Yoga, e através desse processo você se aproxima de Deus, você retorna a Deus. Por exemplo, se uma pessoa se esqueceu, como diz em português? Amnésia.
Amnésia.
É amnésia. Se esqueceu de si mesmo. E depois podemos dizer que tornou assim, vocês falam assim? Tornou assim. Voltou assim. Então, neste caso, temos que, voltando a Deus, estamos voltando a nós mesmos. Porque, como Krishna explica em Bhagavad Gita, somos parte de Deus. Então, nós somos almas individuais. Uma boa ideia essa, porque você retém sua liberdade e sua liberdade como alma individual, livre. Ao mesmo tempo que nós somos eternamente almas livres e individuais, nossa existência faz parte da existência de Deus. Assim como o exemplo do sol, por um lado podemos dizer que o sol e os raios do sol são diferentes. Inclusive, em livros de textos de astronomia, eles têm ilustrações dos diferentes componentes do sol, né? A superfície do sol, a parte interna do sol, sun manchas, vocês dizem do sol? Sunspots?
Manchas solares.
É, manchas solares. Os raios do sol. Porém, apesar de que, analiticamente falando, existem diferentes componentes do sol, por outro lado, só existe uma coisa. Sol. O sol brilhando. O sol brilhando, uma coisa. Porém, com diferentes componentes. Assim mesmo, só existe uma coisa. Deus. Só Deus existe. Mas, analisando a existência de Deus, podemos constatar que existem diferentes componentes dessa verdade absoluta. Como, por exemplo, nós, almas eternas, a matéria e assim. Então, nós, sendo partes da verdade absoluta, partes, como se diz, integrantes, é simplesmente, pela lógica, é simplesmente impossível se realizar a si mesmo sem realizar Deus. Por exemplo, se você é um brasileiro, acho que tem alguns brasileiros aqui. Então, se você é um brasileiro, ou obviamente você é muitas outras coisas, você é uma alma, você, por exemplo, é uma pessoa, um ser humano, mas para dar um exemplo, digamos, estamos falando de você como brasileiro ou brasileira. Estamos falando desse aspecto da sua identidade. Então, seria impossível compreender a palavra brasileiro sem compreender a palavra Brasil. Quem não sabe absolutamente nada do Brasil, quer dizer, americano típico. Também não pode entender o que é um brasileiro. Uma brasileira. Então, assim mesmo, nós somos partes. Assim como um brasileiro é uma parte integrante do Brasil, uma alma é uma parte integrante de Deus. E assim, sem compreender Deus, você não pode se compreender. E por outro lado, sem se compreender, você não pode compreender Deus. Se você diz que, não, eu entendo muito bem o que é o Brasil, só não consigo entender absolutamente o que é um brasileiro. O que quer dizer compreender o Brasil se você não entende para nada o que é um brasileiro? Assim mesmo, auto-realização e a realização de Deus são diferentes facetas, aspectos de uma mesma experiência espiritual. Uma experiência muito agradável. E nesta era de Kali, era de Kali significa era de... How do you translate that? Coral? Desavenças, sim, sim. Estou um pouco enferrujado, né? Fora da República Federativa, então. Desavença. Então, nesta era, que é muito materialista, talvez vocês repararam. Não é tão fácil nem automático iluminar-se assim permanentemente, não simplesmente ter eu tive uma experiência espiritual muito bom, mas o que realmente queremos é viver sempre em consciência espiritual, subir e nunca mais descer. E nesta era de Kali, desavença e muito problema, as escrituras védicas recomendam o processo simples, portável, gratuito, de cantar o santo nome de Deus. Não é um processo sectário. Você pode cantar o nome de Deus em qualquer língua, dentro de qualquer tradição que você preferir, ou você simplesmente pode chamar Deus com uma palavra que para você significa Deus. Assim como quando uma criancinha chama a mãe ou a pai, os pais respondem. O mãe, por exemplo, não para de atender a criança porque por uma falha de pronúncia. Sinto muito, mas não respondo. Então, a ideia de um Deus que é mais técnico do que amoroso é meio cafona. A palavra cafona em si é cafona, né? Uma palavra que se autodefina. Uma das curiosidades linguísticas do Brasil, né? Então, esse processo de cantar os nomes de Deus é muito poderoso, porque Krishna, o Deus, está presente em seus nomes. Prabhupada dava exemplos simples, como, por exemplo, uma pessoa com sede pode gritar água, água, e vai ficar com mais sede, né? Porque a palavra água em português, ou em inglês, water, ou alemão, Wasser, essas coisas, né? Aqua, l'acqua, dove l'acqua, em italiano. Essa palavra não é água, é simplesmente um som. Mas espiritualmente, dentro da verdade absoluta, o nome de Deus é Deus. Deus não é só um nome, mas o nome de Deus também é uma forma, uma encarnação, uma manifestação de Deus. Inclusive existe o termo Namavatara, ou Avatara, encarnação de Deus, que é Nama, o nome. E rapidamente, como eu fiz em outros lugares, eu posso dar exemplos de outras religiões para mostrar que essa intuição ou compreensão, revelação de que o nome de Deus, que Deus está presente completamente em seu nome, é uma compreensão que espalhou-se pelo mundo inteiro. Um exemplo do Velho Testamento. Outro livro, digamos, um tipo de yoga. No Velho Testamento, na construção do primeiro templo em Jerusalém. Um templo construído por Salomão, porque seu pai Davi cometeu um pecado e perdeu o direito de construir esse templo, segundo o Velho Testamento. No Velho Testamento, nas descrições dos planos de construir um templo, o processo de construir a grande abertura do novo tempo, uma e outra vez se esclarece no Velho Testamento que esse templo é um templo para o nome de Deus. É um templo ao nome de Deus. E que assim como Deus mora no céu, o nome, ele morará no templo através do seu nome. E assim em textos budistas, como Lotus Sutras, não, Sutras de Lotus, em toda a tradição, nas tradições católicas, a importância do santo nome, inclusive existe uma faculdade, uma universidade católica nos Estados Unidos chamada Holy Name, nessa Universidade do Santo Nome. Assim mesmo, o que quer dizer santo ou sagrado? Santo, a palavra sagrado significa possuir a mesma qualidade que Deus. Então, isso é, não, uma coisa sagrada compartilha a qualidade da existência de Deus. E assim, um momentinho. Assim, cantando os nomes de Deus, nós cantamos Hare Krishna porque é super divertido, no sentido que Rama em sânscrito significa fonte de prazer. Sem entrar nos detalhes gramáticos, já castiguei você suficientemente com informação gramática, mas a palavra Rama significa fonte de prazer e Krish atrair, Nand, Ananda, fonte de bem-aventurança. Assim são no, e Hare, o aspecto feminino da verdade absoluta, Adharani. Assim, cantando esses santos nomes de Deus, Krishna, Hare Krishna, nós não estamos simplesmente nos referindo a algo. Estamos diretamente em contato com algo. Estamos diretamente num estado de yoga, porque cantando, dizendo, pensando, gritando, lembrando o nome de Deus em qualquer língua, estamos invocando a presença completa da verdade absoluta. Estamos diretamente nessa presença e, por isso, em contato, estamos num estado elevado de yoga. Você pode se colocar num estado elevado de yoga simplesmente dizendo, proferindo o nome de Deus. É uma oferta, uma boa oferta. Desconto, digo. Porque em nossa condição atual é difícil para nós ficar num estado elevado, mas Krishna, o Deus, deu essa facilidade. Essa facilidade. Yukta. Podemos estar no estado de yoga. Com inteligência, com compreensão. Buddha yoga. Tudo bem? Agora, qualquer pergunta sobre isso, eu acho que você...
Você estava citando o hebraico e lá tem uma passagem que diz o verdadeiro nome de Deus é impronunciável. Não sei se você falaria sobre isso e outros textos que eu já vi, por exemplo, do Blavatsky, que na voz do silêncio, né? O verdadeiro nome de Deus está no coração e não pode ser pronunciado. O que você fala sobre isso?
Sim. Pode segurar isso. Obrigado. Ela pode segurar, se precisar de novo. Amigo, dinheiro e Bhagavad Gita vão ter. Eu vi no cartaz esse. Agora, na tradição hebraica, existia, digamos, um conceito um pouco negativo da matéria. No sentido que Deus é puro e sagrado e a matéria é impura e profana. E assim, digamos, o desejo natural de não juntar, não combinar algo muito puro com algo muito impuro, fez com que surgiu, entre certos filósofos, ou pensadores hebraicos, aqueles que tinham poder de inserir seus pensamentos na Bíblia. Por exemplo, mandamentos contra qualquer, como se diz em português, qualquer tentativa de apresentar Deus ou manifestar Deus num objeto físico, o que chamamos de ídolo. E num sentido, eu acho que temos algo parecido, no sentido que o nome de Deus sendo puro e sagrado não pode ser pronunciado por um corpo material, impuro e não sagrado, profano. Agora, esse tipo de, tecnicamente, ontologia. Ontologia significa a parte de filosofia interessada na natureza ou definição da existência, o que existe e como existe. Então, esse tipo de ontologia filosoficamente é chamada o chamado dualismo. A ideia de que no universo existem simplesmente duas coisas diferentes. Simplesmente diferentes. Matéria e Deus. Agora, eu acho que não é coincidência. Eu acho que não é coincidência de que no Velho Testamento, e podemos dizer no Novo também, existe sabedoria, devoção, piedade, história e muito mais. Porém, o que não encontramos no Velho, o bem seja no Novo Testamento, o que não encontramos é a filosofia sistemática. No sentido de falar de coisas metafísicas como almas, Deus, ou mesmo o mundo material, de falar disso tudo não com termos históricos só, históricos e específicos, mas em termos abstratos. Por exemplo, de falar não só de um evento histórico, que os hebraicos eram escravos no Egito e o Senhor os libertou, mas de falar em termos abstratos, filosóficos, da alma, da natureza da alma, a natureza de Deus, em geral. Então, o que podemos observar, historicamente, é que nas regiões do mundo, e toquei nesse ponto ontem, então estamos conectando esses pontos, nas regiões do mundo, as regiões indo-europeias, onde surgiu filosofia sistemática, séria. E mesmo entre pensadores que aproveitavam essa filosofia indo-europeia, como certos filósofos muçulmanos, ou em outras partes do mundo, Japão, China, quando receberam filosofia sistemática da Índia, na forma de budismo filosófico, o que podemos observar é que nessas culturas, nessas tradições que desenvolveram ou simplesmente abraçaram ou utilizaram, filosofia sistemática, ontologia séria, que eles não estavam satisfeitos com um simples dualismo. Porque simplesmente dizer que existe A e também existe B, tudo bem. Mas estamos atribuindo as duas coisas a mesma qualidade, namely, a saber, a existência. Se falamos que a matéria existe e Deus existe, as duas coisas compartilham existência. Então, mesmo respeitando a diferença entre Deus e a matéria, será possível que exista uma harmonia última, união última de tudo o que existe? Que a matéria não é simplesmente profã ou ruim, mas também divina, sendo a energia de Deus. Então, no estágio filosófico da vida, da religião, da espiritualidade, existe esse desejo de encontrar unidade, união e harmonia. Assim que o fato dos testamentos, velho e novo, possuir sabedoria, devoção, piedade, religiosidade, história, mas não filosofia sistemática, esse fato é muito significativamente relacionado ao fato dessas escrituras não aceitaram a possibilidade de uma união entre o Criador e sua criação. Uma união, digamos, ontológica. Agora, na tradição Vaishnava védica, compreendemos, voltando a estou cansado, voltando a alguma coisa. Já falei que estamos voltando, então escolhi um destino. Então, assim, voltando ao ponto da filosofia védica, o que é a matéria? No estágio, digamos, religioso e não filosófico, a matéria não é Deus, é profano, não é sagrado. Mas quando você faz a pergunta, mas o que é a matéria, em termos abstratos, filosóficos, aí começa a ontologia. Então, a matéria sendo, em última instância, energia de Deus. Energia de Deus, o poder de Deus. Deus pode se manifestar através da sua energia. Essa possibilidade, a Bíblia, o Velho Testamento sendo um, como se diz, composto. Sendo um composto de muitos livros, de diferentes eras históricas, de diferentes autores. Alguns autores da Bíblia, talvez um pouco mais iluminados, entenderam a possibilidade de Deus se manifestar dentro da matéria. Como, por exemplo, Moisés. Como se diz?
Moisés
viu um arbusto em chamas, mas que não se consumia. E desse arbusto veio a voz de Deus. Então, através desse arbusto, e arbustos são normalmente feitos de matéria, os arbustos genéricos, digamos, mas através desse arbusto, Deus se manifestou, epifania. E, ou, por exemplo, existe outra passagem no Velho Testamento que Deus queria se revelar a Moisés, então ele passou pela frente de Moisés, e Moisés só teve uma visão muito rápida assim, da forma divina de Deus. Então existem essas possibilidades, porém existiu também uma hostilidade que do Velho Testamento os muçulmanos importaram assim como se diz em inglês, com vingança, né? A ideia de que você não pode manifestar Deus de nenhuma forma material, nem por ídolo, nem por quadro, nada. Interessante que outra vez essa dualidade violenta dos muçulmanos foi rejeitada pelos filósofos e místicos, como por exemplo os sufis. Os sufis não satisfeitos com esse tipo de dualismo não filosófico, influenciados também pelas tradições da Índia, desenvolveram muitas tradições devocionais de união com Deus, ver o mundo inteiro como energia divina de Deus e tal. E eles foram compensados e honrados com perseguições e matanças e coisas assim pelos fundamentalistas. Agora, podemos observar em geral na história das religiões do mundo que os filósofos místicos, não satisfeitos com uma dualidade até um pouco grosseira, superaram essa dualidade e encontraram a união divina entre o Criador e a criação, e entenderam que, como por exemplo filósofos cristãos falavam no Renascimento e até na era de, como se diz, de razão, Age of Reason, que Deus deu, na realidade, dois livros para nós, não um. Um livro é a Bíblia, mas o segundo livro é a natureza. A natureza é outro livro, outra escritura dada por Deus. Assim que o nome de Deus, a ideia de que um corpo humano não pode pronunciar, um corpo humano, por ser tão contaminado, nem pode pronunciar algo tão puro como o nome de Deus, é um dualismo que podemos superar. Sim.
Aqui também no pensamento védico, mas na tradição hebraica, na árvore da vida, você tem o Ein Sof, que é o Deus em manifesto, e depois você tem o Deus manifesto na Trindade. É em sânscrito, ou nos Vedas, é o Parabrahma e Brahma, que depois se divide na Trindade. Né?
Krishna, existem duas linhas de Vedanta. Uma diz que Deus, na última instância, é manifesto, e que se manifesta numa forma inferior neste mundo. Porém, os grandes vedantistas como Ramanuja dizem exatamente o contrário, e Bhagavad Gita confirma os personalistas, porque Krishna diz avyaktam vyaktim apanam manyante mangabudaya, aqueles que não têm inteligência, né, não matam o mensageiro. Krishna que falou isso. Krishna diz que avyaktam vyaktim apanam manyante mangabudaya. Os abudi, os que não têm inteligência espiritual, pensam que eu sou imanifesto, mas que eu estou assumindo uma forma manifesta. Krishna diz. E Vedanta, os vedantistas que dizem que Deus, na sua forma param, suprema, é imanifesto, tem um problema sério, porque todos os vedantistas aceitam Bhagavad Gita. Inclusive, a palavra Vedanta, existe um pacote, uma palavra em português, seria, não importa, o vocabulário está caindo. Que a palavra Vedanta, às vezes, é tida como se referindo aos Brahma Sutras, não? Brahma Sutras. Mas, na realidade, o Vedanta, o aparelho, digamos, epistemológico, bom, isso não ajuda. Na realidade, a palavra Vedanta, em última instância, refere a uma tradição baseada em três livros, com três corpos de livros, que são os Upanishads, Bhagavad Gita e os Brahma Sutras, que os três são, os três gêneros são chamados prasthanas, ou pontos de partida. Pontos de partida. Então, os Upanishads são chamados Shruti, as Upanishads, tecnicamente, palavra feminina. As Upanishads são chamadas Shruti Prasthana, partindo de Shruti, os Vedas mais antigos. Bhagavad Gita é chamada Smriti Prasthana, partindo de Smriti. Os livros védicos que explicam os Shrutis. E os Brahma Sutras são chamados Nyaya Prasthana. O ponto de partida de. Partindo de. Da lógica. Da lógica. Porque os Brahma Sutras logicamente explicam, analisam e explicam os Upanishads e Bhagavad Gita. Então, uma vez que o Bhagavad Gita diz abertamente, claramente, que Param Brahma, Brahman Supremo, é manifesto na última instância. Talvez não a nós, devido à nossa cegueira espiritual, mas visível, em geral. Seria muito difícil argumentar que Param Brahma é manifesto. E, na realidade, seria um desastre se fosse em manifesto, porque o mundo cheio de cores, cheio de formas e beleza visual, por que acabar com isso? Por que cegar-se a si mesmo em nome da espiritualidade? O propósito da espiritualidade não é de tirar os olhos em nome de um Deus em manifesto. O propósito da espiritualidade é abrir os olhos e ver a face de Deus. Inclusive, isso é confirmado nos Vedas, nos Upanishads, né? Tatvam pushana pavranu hiranmayena patrena satyasyahi pihitam mukham. Falando, rezando a Deus, no isso Upanishad, um Upanishad muito antigo, que faz parte dos Vedas, que a face, fisionomia, a face da verdade absoluta está coberta por sua radiância espiritual. E por isso, Tatuam Pushana Parvani, por favor, meu Senhor, tira essa cobertura. Satya Dharmaya, para que eu possa ver, né? A face do Senhor. Como tem esse ditado americano, se tudo já faliu, fracassou, leia as instruções. Então, está tudo apresentado de forma muito clara. Temos que simplesmente aprender todos os dias.
A ciência espiritual é que explica. E o nome ciência espiritual é exatamente isso que o senhor quer dizer.
Sim, sim.
Mas...
acho que é. Outra pergunta? De outro cidadão aqui? Se não, muito obrigado a todo mundo e Hare Krishna.
Thank you.